Viva malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje eu estou sozinho e como é que estamos? A semana passada não houve, esta semana saiu tarde, eu sei. Já estive a falar sobre isso no Patreon, se quiserem passem para lá, em patreon.com/rubenbranco123, onde podem verem este podcast com um suporte vídeo, vão poder também ter acesso a informações que só o Patreon tem. Não é? Já tivemos a falar estes minutitos antes, não foi? Só vocês sabem o que se passou. Agora é esquisito porque quem está a ver no Patreon está tipo, puto, isto já falaste, para que estás a falar disso? Porque a malta do Spotify não sabe. Mas, como é? Estamos animados, a semana passada não houve, esta semana saiu tarde. É o que é, malta, é o que é. Mas vamos já diretos aqui a esta cena dos podcasts. Estamos a chegar ao final do ano. E é uma merda que me faz muita confusão. Mas eu entendo, a malta adora listas, há conteúdos que resultam como um caralho que são listas. Eu próprio, um dos primeiros conteúdos que eu fiz no meu canal de YouTube, chamado Top 5 às 6, era um top. O top, no fundo, ser um top, ser uma lista, é whatever. E a malta, no final dos anos, já sempre sai a lista dos melhores não sei o quê, os melhores não sei o que mais, e o Spotify lança também aqueles resumos de quanto tempo é que tu ouviste Spotify, que artistas é que tu mais ouviste, que podcast é que tu mais ouviste, etc. E nos últimos tempos, muita malta tem vindo a partilhar a cena de epá, não sei quem ouviu muito o meu podcast e não sei quem ouviu muito o meu podcast. Epá, e eu sou sincero, é bonito, eu recebi duas ou três imagens dessas, eu tive aí um print screen à minha cena, porque nos meus podcasts estavam os meus dois, por isso vejam lá quanto é que eu ouço podcast. Eu acho que ouvi no total de podcast no Spotify, ouvi 56 minutos. Estava o de uma amiga minha que é a Diana Pereira, e estava também o do João Nuno, que é um comediante açoriano. Epá, e o que é que eu fiz? Mano, eu não partilhei aquilo, eu não identifiquei os gajos, não, foi tipo, mandei em mensagem privada e disse, olha mano, estás na minha lista, estás a ver? Aí tive um amigo meu que me fez o mesmo, e depois tive alguma malta que me identificou no podcast, que partilhou a imagem a dizer que o meu podcast, principalmente este, o Piadas, tinha sido dos mais ouvidos ou tinha sido a cena que mais ouviu, tinha feito não sei quantos dias seguidos, ou não sei quantos episódios num dia, opa, já não me recordo. Eu sei que eu não partilhei essas cenas porque eu fiquei tipo, yeah, mano, obrigado, ouviste o meu podcast, porreiro, mas tipo, tu não me estás a dar os parabéns a mim. Estás a ver? Se tu partilhas aquilo a dizer obrigado, Ruben Branco, por este podcast que eu gosto de ouvir. Não, é tipo, ei malta, ouvi bué isto. E depois identificam-me a mim e a mais dois ou três nomes que estavam lá na lista. Eu fui tipo, oh mano, está fixe. Ouviste-me, ok. Estás a ver? Não estás a dizer que eu sou o teu podcast favorito, sou possivelmente o que tu mais ouviste. E o que é que me faz confusão? É a cena de, eu ouvi 56 minutos, a Diana estava em primeira. Eu devo ter ouvido 10 minutos do podcast da Diana. Estás a ver? E eu estou tipo, malta, ah, este foi dos podcasts que eu mais ouvi. Tu podes só ter ouvido um episódio desse e não ter ouvido nada dos outros. Só que já é o que tu mais ouviste. Porque os outros é que tu ouviste menos. Então fez-me confusão esta corrida nos últimos tempos dos podcasts. E ainda há pouco tempo houve uma votação qualquer para o podcast do ano. Uma merda do povo aqui, o caralho. Pá, que tem duas merdas que eu adoro. A primeira que eu adoro é, tinhas de ser tu a registrar o teu podcast, a inscrever o teu podcast, estás a ver? E eu fico tipo, pá, do caralho, vou-me inscrever para ver se ganho, se o meu podcast é bom ou não, deixa-me inscrever nesta cena do público. E depois a votação é feita pelo público, não o jornal, mas pelas pessoas. Ou seja, no fundo é, o melhor podcast do ano para o público é o podcast mais popular desde que ele se inscreva. Não é tipo, bem malta, nós aqui no público escolhemos 10 pessoas da nossa equipa para irem ouvir vários podcasts de diferentes áreas para descobrir o que melhor se faz em cada uma. Não, não. A cena foi, bem malta, se vocês quiserem, usem a nossa plataforma para falarem de vocês, e depois tragam os vossos fãs para a nossa plataforma para votarem em vocês, para nós dizermos que vocês são muito bons. Epá, se a malta não sente que há aqui um toque de hipocrisia danada nesta cena, pá, porque isto é meio, é aquela cena de, não há meritocracia, isto é só a prova de que há muita malta que quer aparecer seja de que forma for, ao ponto de eu inscrevo-me nesta competição, partilho, digo votem, vocês votam e eu agora sou bom. Não, pá, acho que não, porque senão, possivelmente podcasts como o do Teixeira da Moda ganhava tudo. O podcast, se o Teixeira da Moda se inscrevesse como podcast sobre Fórmula 1, o gajo tem tanta gente a ouvir que o gajo, se conseguir convencer, pá, 10 mil pessoas a votar no dele como melhor podcast de Fórmula 1, puto, é o melhor podcast de Fórmula 1. Para o público é o que chega, estás a ver? Não há qualquer tipo de critério. É tipo, malta, venham para aqui e votem em vocês. Epá, isso faz-me alguma confusão. Eu entendo que a malta precisa de exposição e o caraças. Epá, mas tem de haver... A mim faz-me... Lá está, eu sempre que se fala de televisão ou rádio ou assim, faça a internet, eu digo sempre o mesmo. A televisão e a rádio têm uma cena que é o carimbo de qualidade. É tu para estares aqui é porque alguém disse que tu eras bom para estar aqui. Ao contrário, a internet, que qualquer pessoa, e esta é a vantagem e desvantagem da internet ao mesmo tempo, e eu se calhar já estive de um lado e agora estou do outro, que é qualquer pessoa pode ligar a câmara mesmo que não tenha nada para dizer, nada para acrescentar, nada para nada, e pode ter destaque, estás a ver? Tu podes ter um... Ligas a câmara, fazes vídeos de merda, tens muita gente a ver, crias um podcast onde só dizes durante 20 minutos, só isto, literalmente. Inscreves-te no site do público, inscreverias no site do público com o teu podcast e dizias num vídeo: malta, eu que tenho 200 mil pessoas a ver todos os meus vídeos de merda, vão lá votar a dizer que eu sou o melhor podcast. E o melhor podcast podia muito bem ser um podcast com um único episódio com um gajo a dizer durante 20 minutos. É por isso que isto me faz confusão. Isto podia ter acontecido. Eu, se fosse um, se de repente tivesse um grande destaque, eu fodia estes concursinhos de vamos ver qual é que é o melhor. Só com esta base de vocês não estão a ver o que é melhor, vocês estão a ver o que é que mete mais gente, vocês estão a ver o que é mais popular. Epá, e isso não há meritocracia, não há critério, não há uma avaliação consistente e nem há nenhum motivo para tu levares aquilo a sério. É só quem é que tem mais fãs é o melhor. E isso faz-me alguma espécie, porque nem sempre as pessoas se movem pelo melhor, nem sempre as pessoas tomam as decisões mais acertadas e nem sempre aquilo que é o mais popular é o melhor. Prova disso é o segundo tema de que nós vamos falar neste podcast, que é a questão agora do novo merchandise do Lidl e da forma como ficou toda a gente maluca com esta merda. É assim, uma brincadeira é sempre gira quando é uma brincadeira. Quando de repente há malta que começa a levar isto mais a sério, eu já começo a ficar preocupado e começo a achar: vocês afinal são mesmo atrasados como o caralho. A logomania, esta marca, esta mania dos últimos tempos da malta de ter logos em tudo e mais alguma coisa e pá, faz-me alguma confusão. Eu, como gajo que, olha, por cá, não está aqui, está no outro quarto. Despejei agora ali um saco de roupa nova que comprei, onde estavam a minha peça de roupa favorita, que são t-shirts destas. Comprei mais 3 pretas da Primark, 2€ cada uma. Aí aquilo estraga-se em 6 meses. É 2€, compras outra, estás a ver? Eu não quero ter de pensar: ah, eu vou ter cuidado com esta t-shirt, custou-me 15 paus. Não, custou 2€, que se foda. Estás a ver? Mas esta t-shirt deve-me 5 anos. Pronto, acaba de ver-me 6 meses. Ao final dos 5 anos, tu gastaste 15 paus, eu gastei 20, 22. Mas nunca tive de ter cuidado com a t-shirt e tu, ai, custou-me 15 paus, não voltava a estragar, estás a ver? Eu sou a favor de... Mano, eu não quero grandes merdas, quero cenas super simples, estás a ver? Só que está cada vez mais na moda esta onda de teres um logo estampado. E o pessoal do Lidl percebeu: olha lá, a malta é estúpida, não é? Tu queres ver como se nós fizemos uns ténis ridículos, meias ridículas, chinelos ridículos, a malta vai comprar. Pá, isto deve ter sido uma aposta e alguém disse: puto, está-se bem, olha, faz, no pior dos cenários, somos notícia por causa disso e é giro na mesma. Ou seja, há um ganho independentemente das pessoas comprarem ou não comprarem, também não temos de fazer muitas peças. E isso avança. Eles não fazem muitas peças, as peças esgotam, começa um circuito de revenda, porque a malta fica maluca, para ter umas sapatilhas do Lidl ou umas meias do Lidl. Opa, eu entendo que isso é tudo muito engraçado agora. Mas eu penso sempre... Antes de mais, deixa-me só fazer aqui um paralelismo. Um paralelismo, não. Um parênteses. Eu uma vez estava a ouvir o podcast do Joe Rogan entrevistar o Bill Burr, e o Bill Burr estava-lhe a dizer que há cenas que o gajo que o irrita, o facto de haver este consumismo todo, e que ele agora vai a um evento qualquer e tentam-lhe dar aqueles chequinhos com lembranças, tipo, olha, aqui dentro há um powerbank e tal, não sei o quê, e o gajo diz: pá, isso não me interessa porque eu não preciso de mais powerbanks. Eu tenho um, a minha mulher tem um, para que eu quero outro powerbank? Nós não vamos usar, nós nem os nossos usamos, quanto mais um outro. E isso para mim faz algum sentido. E esta malta que diz: ah não, pá, agora vou comprar as sapatilhas do Lidl e vou... Tipo, daqui a 4 meses já ninguém vai curtir as sapatilhas do Lidl porque já não está na moda. E tu das duas uma, ou vais mandar isso fora, ou vais dizer assim: olha, já viste? Eu uma vez fui estúpido e comprei esta merda que foi feita a gozar. Porque alguém disse assim: a malta tem a mania das marcas, vamos ser estúpidos e vamos exagerar isso ainda mais. E nós fomos tão estúpidos que caímos nessa cena. E é isso que eu acho que esta cena do Lidl e etc. prova, é de que é tão fácil mexer na cabeça desta malta que se movimenta por merdas tão pequenas e que daqui a uns tempos vai olhar para trás e vai dizer: ah, pá, comprei as meias, os chinelos, as sapatilhas, a t-shirt. Pronto, foi ao Lidl, fodi 70 paus. Pá, durante uma semana eu fui o maior no meu Instagram. E era fotos com os ténis, era stories com a t-shirt, mano. Fazia cenas com as meias, fotos tipo eu de fato, mas com a calça puxada para cima a ver que é a meia do Lidl lá dentro. Tive bué de likes, mano. Bem, agora tenho aqui toda esta merda que se eu usar agora vai ser só ridículo, porque isto já não cabe na cabeça de ninguém usar merdas do Lidl passado 4 meses quando já não está na moda. Bem, fodi 70 paus, mas tive likes. No fundo é isto. Estás a ver? E quando é alguém que trabalha nas redes, quando és um influencer, quando és... opa, que sejas um ator, um apresentador de televisão, um locutor de rádio, o que é que seja que tenhas uma certa exposição mediática e que as redes sociais acabam por ser também uma forma de rentabilizares a tua imagem e ganhares mais algum, eu entendo nesses investimentos de sniper, estás a ver? De, não pá, olha, isto vai-me dar mais likes chega mais gente, o meu Instagram cresce, o meu Instagram cresce mais facilmente, falo com marcas e o caralho. Agora tu, Jéssica, que tens 900 seguidores, tu, Nuno, que tens 500 seguidores, não é porque estás a meter um story com cenas do Lidl ou não sei o quê. Pronto, mano, acabaste de foder ali 20 parrecos nos ténis para dizeres à malta: ah, eu também sou fixe. Mano, mas para quê? Para quê, mano? Quem é que te convenceu que aquilo era fixe? Porque já me disseram que os ténis não têm uma qualidade para ir além. E é normal, são ténis de 15 paus. Pá, compraste aquilo, ok, foi muita gira, vejam lá esta merda, sou muito a palhaço e a tua vida continua igual. Ou seja, a tua vida não mudou e tu agora tens umas merdas que muito dificilmente eu te vou ver usar daqui a uns tempos. A menos que tu me digas assim: não, não, eu gosto bem de coisas antigas, comprei agora para usar daqui a 5 anos. Estás a ver? Daqui a 5 anos, do nada, um gajo calça uns ténis do Lidl pela primeira vez e malta diz: foda-se, isso é de há 5 anos atrás, como é que isso está novo? Tranquilo, se isso for a tua panca. Agora, se tu compraste só porque é fixe, daqui a uns tempos tu vais perceber que não é fixe, não são giros, não são bons, tu tipo, fizeram uma cena a gozar com malta como tu e tu conseguiste cair nessa merda. Eu não sei se há pessoas que estejam a ouvir este podcast que tenham comprado coisas do Lidl. Se compraram, peço imensa desculpa pela forma como estou a expor a minha opinião, até se pode dizer talvez um pouco radical face às vossas escolhas, mas mano, por amor de Deus, mano. Por amor de Deus, estás a ver? Se o Audi, o Continente, o Pingo Doce, etc., começarem a fazer o mesmo, já não vai ser fixe, porque não são os primeiros. Mas estes são muito fixe. Eu nunca vou entender o que é que dita a coolness de alguma coisa. Epá, e na minha opinião, não é cool teres ténis de 15 paus que são uma merda só porque são azuis, amarelos e vermelhos. Mas cada um faz o que quiser. Eu queria só dizer que achei uma... acho que do lado da malta do Lidl estava um gajo a dizer assim: puta, a malta é bué da parva, queres ver? E do outro lado está a malta que é bué da parva, que efetivamente quis ver e conseguiu mostrar que é da parva. Por isso, não sei se vocês vão falar alguma coisa ou não, mas esta é a minha opinião, que pode mudar, atenção. A minha opinião pode mudar com o tempo. Se calhar daqui a uns tempos estou eu com merdas do Lidl. Acho que não vai acontecer, mas as opiniões mudam. E esse é também o terceiro ponto aqui, que é a mudança de opinião. Eu esta semana ouvi um podcast do Rafinha Bastos com o Cauê Moura. Esta semana o Rafinha Bastos é um comediante brasileiro, o Cauê Moura é um criador de conteúdos digital. Eles os dois, mais um indivíduo que era o PC Siqueira, tinham um canal chamado Ilha dos Barbados, que terminou porque o PC Siqueira se viu envolvido num escândalo de pedofilia e tudo mais. E aparentemente esta foi a primeira conversa que tanto o Cauê como o Rafinha tiveram entre eles. É normal. O Cauê não pode ter uma conversa com o Rafinha sem o Rafinha ter uma conversa com o Cauê. Eu, às vezes também, pronto. Mas foi a primeira conversa que tiveram desde o término do projeto anterior. E eles estiveram aí a falar de uma série de cenas e falaram também do Cauê tendo uma exposição online sobre como muitas vezes as pessoas vinham cobrar alguma coisa ao Cauê. Porque ele sempre teve aquela postura do: ah, eu sou o Cauê e esta é a minha imagem e foda-se e não sei o quê. E o gajo perdeu muito peso há pouco tempo. Fez mesmo dieta e o caraças. Começou por motivos de saúde, ele agora sente-se melhor, mesmo com a nova alimentação diz que se sente melhor, então a nova alimentação faz com que ele perca peso, estás a ver? Mas falava um bocado sobre como algumas pessoas vinham cobrar dele. Tipo, ah, tu sempre disseste que estavas a cagar para não sei o quê e afinal agora estás a comportar-te desta forma e blá blá blá. A malta via o Porque ele era um gajo que tinha uma postura mesmo, ai, toma no cu, e não sei o que. E se calhar agora é um bocadinho mais, não digo mais contido, mas mostra-se um bocado mais cuidado com ele, já não é um gajo tão desleixado. E isso, eu estive um bocado a falar sobre isso, sobre a forma como as pessoas, nestes últimos tempos principalmente, são tão radicais com aquilo que tu dizes. Tudo aquilo que eu disser hoje tem de ser certo e não pode mudar. Estás a ver? Não pode mudar. Independentemente de que motivo seja. Eu efetivamente, eu passei por isso. Houve uma vez um jovem que me mandou mensagem e pá, eu não lhe respondi porque senti-me. Primeiro porque não gosto que me questionem quando não são ninguém para me questionar. Uma cena é a minha mãe, os meus amigos, a minha namorada, os meus colegas. Agora um gajo qualquer mandar uma mensagem, olha lá, então mas tu, isso aí, mano, vai tomar no cu, não sei quem tu és. Tu achas que sabes quem eu sou, mas eu não sei quem tu és. Mas mandou-me mensagem uma vez, eu acho que já foi disso aqui no podcast, mas falo novamente. Quando eu comecei a fazer vídeos do Big Brother, o gajo dizia, ah, não querias fazer cenas só para as views, mas estás a fazer vídeos sobre o Big Brother. Pá, eu nem lhe respondi, porque eu acho que já disse tantas vezes que sou fã de reality shows, e nota-se que eu gosto de reality shows, que eu já tinha feito vídeos sobre outros reality shows antes. Que não quis entrar na cena. Mas foi a merda de... Foda-se, mas porquê que este gajo está a vir falar comigo? E aí exigi explicações. É ofensivo, estás a invadir o meu espaço e eu não gosto dessa merda. E o que eu sinto é que as pessoas online sentem-se na liberdade de vir ter contigo e questionar sempre porque é que tu disseste X ou Y. Independentemente de não ser um... Imagina, se eu criticar alguém de forma injusta e alguém me questionar, eu entendo. Foi injusto. Agora, se eu te disser assim, epá, eu antes não trabalhava com marcas, mas agora faço anúncios para a Betilt no início dos meus vídeos. Ah, tu és um vendido. Eu fico tipo, oh mano, tu sabes porque é que eu aceitei? Sabes qual é que foi a conversa? Eu esta semana vou fazer para mais uma marca, por exemplo. Tu sabes qual é que foi a minha conversa com eles? Sabes quais é que foram as preocupações? Sabes quantos e-mails é que nós trocámos? Se tu quiseres olhar para num cenário mais frio, tu sabes quanto é que eu vou receber para fazer isso? Tu sabes qual é que é o benefício para a minha vida, ou para o meu trabalho, ou whatever, que aquilo me vai trazer? Não. Então por que caralho é que tu te achas no direito de vir questionar? Porque uma cena eu dizer-te assim, malta, nós temos todos de viver desta forma. Estás a ver? E eu nunca disse que alguém tinha de fazer X ou Y. Eu sempre disse, eu não faço, isso para mim é errado, isso para mim é não sei o que, isso para mim é não sei o que mais, querem fazer, façam. É o que eu digo sempre em relação àqueles conteúdos mais fáceis no YouTube. É, aquilo não é para mim, eu seria incapaz de o fazer. Mas tem público, então façam. Para mim, é merda. Mas tem público, quem sou eu para dizer que não deve existir? Há uma grande distância entre eu dizer assim, isto para mim é uma grande merda, e talvez esteja pela forma como eu comunico. Se eu dissesse assim, para mim este conteúdo não é apelativo. Estás a ver? Eu não me revejo neste tipo de conteúdo, mas reconheço que existe espaço e procura para ele online, por isso faz todo o sentido que a oferta seja estabelecida. Isso é uma coisa, mas como eu digo, isto para mim é uma grande merda, eu nunca na vida vou fazer isto. As pessoas já acham, ele está a dizer que aquilo é errado, caralho. Mano, se levas tão direto aquilo que eu digo, fuck it, man. Não ouças um gajo que se... Não ouças, aliás, tão a fundo tudo aquilo que eu digo. Não ouças literalmente, foda-se tão a fundo. Não ouças literalmente aquilo que eu digo. Percebe a ideia do que eu estou a dizer. Mais do que as minhas palavras, é a ideia que eu quero passar. E a minha ideia, em relação a marcas, por exemplo, sempre foi, para mim não faz sentido estás a vender o teu conteúdo. Agora, quem já viu vídeos da Betilt percebe, efetivamente... que eu não estou a vender nada. Eu estou a dizer, malta, este vídeo tem o apoio de X. Pau, 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 pau. Vamos para o vídeo. E o vídeo é exatamente igual. Tivesse aquilo antes ou não tivesse, o vídeo era exatamente igual. Esta nova marca, por exemplo, já me pediu uma cena diferente. Nós tivemos a debater o que é que eu acho disso, independentemente de fazer sentido ou não, ou até posso já adiantar. Uma marca de cashback. Estás a ver? Qual é que é a cena? Os gajos trabalham com várias lojas no AliExpress. Se me seguirem no Twitter, viram que eu já andei a questionar muitas merdas sobre material e cenas do AliExpress e o caralho, puto, estou maluco com o AliExpress. Fudi o Edaguita no AliExpress nos últimos tempos. Instalei o AliExpress, como tenho o PayPal no telemóvel. Ah pá, é muito giro. Porquê? Porque mandas vir merdas. Olha, mandei vir um peluche do Stitch para a Micaela. opa, isto com portes e não sei o quê, fica a 3 paus. Manda. Ela viu um cristal qualquer com portes, fica a 2 paus. Manda. Comprei umas fitas RGB 5 metros, fica a 10 paus. Manda. Ai, comprei uma mesa de mistura, que ainda no outro dia estive a testar na live, e o caralho, 30 paus. Manda. Mano, quando dás por ti, já fodeste ali 100 euros, não sabes bem como. E para mim, eu tive uma cena de cashback que me permitia buscar desses 10 euros, desses 100 euros que eu gastei, tipo 5 ou 6, já é fixe, já me pagaste os portes da mesa e de mais qualquer merda. Ou seja, para mim faz sentido ir falar disso, estás a ver? E as condições financeiras também, isso é que, pá, não quero revelar, porque nem sei qual é, que é a política deles em relação a isso, mas pronto, é vantajoso, estás a ver? Eu trabalhar com estas duas marcas agora é vantajoso para mim, ainda por mais ponto, vou mudar de casa. Foda-se, acreditem que eu ir para a casa nova e pensava assim, mano, tenho mais do que um ano de rendas pagas à pala desta brincadeira. É pá, se tiver-me um peso de cima, é claro que vão surgir imprevistos, eu vou ter de arranjar merdas do carro, cenas dos gatos e não sei o quê, mas pronto, mas levas dinheiro no bolso. E isso é o que importa, estás a ver? Ou seja, eu, quem me ouvir literalmente vai dizer, puto, estás-te a vender e o caraças, ou então tu tens de perceber, ok, eu consigo fazer isto. E afinal, isto não é uma cena assim tão esquisita. Mas eu, neste momento, eu estive a justificar porque é que... Justificar, entre aspas, estive a explicar, porque eu não tenho de justificar nada, mas explico às pessoas, olha, o que aconteceu foi isto, 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 isto. Quem não quiser entender, não entenda. Quem quiser entender, entenda. Mas vai haver malta que vai drasticamente mudar de opinião. Não é o meu caso, eu consigo te explicar o porquê, mas vai haver malta que hoje está a dizer assim, esta merda é nojenta. E na semana que está a dizer, puta, esta merda é incrível. E isso pode acontecer. Estás a ver? Nós mudarmos de opinião pode acontecer. Há pessoas que acham que não. Há um bacano, amigo de um amigo meu, que é capaz de dizer assim, se tu hoje dizes que não vais mais àquele café, no dia a seguir vais àquele café, ai, tu és um hipócrita e o caralho. E tu até podes dizer, não, mano, eu agora vou porque mudaram a máquina do café, porque mudaram os empregados, mudaram não sei o quê, e aquilo agora está fixe. Não, puto, és um hipócrita, disseste que não ias e agora vais. As pessoas mudam. Se vocês conhecerem alguém que tenha aversão a mudar a opinião, que tenha, tipo, o fanatismo em relação a alguma coisa de isto é assim e acabou, tenham cuidado, porque essas pessoas não têm espaço de progressão. Estás a ver? Há coisas assim, há coisas que são autênticos dogmas e que nós podemos ter. Para mim, um dogma é nenhuma pessoa deve limitar a liberdade de outra. Estás a ver? Isso para mim é um dogma. É uma área que eu nunca... Pá, foda-se, mas posso levar com um raio na cabeça e acordar de outra forma, estás a ver? Posso acordar comunista, posso acordar nazi, posso acordar o caraças. Mas se não acontecer nada que me mude drasticamente, eu nunca vou concordar que alguém seja silenciado na sua totalidade. Podes-me dizer assim, aqui não podes dizer isso, dessa forma não podes dizer isso, tudo bem. Agora, há espaços onde cada pessoa é livre para fazer o que quer e eu aí nunca me vou colocar. Isso para mim é um dogma. É uma cena que eu não vou mudar de opinião. Mas, noutras áreas, tem margem de progressão, porque acho que faz parte da nossa linha de pensamento e da nossa capacidade evolutiva, que é tu não só teres noção do que está à tua volta, mas também evoluires conforme o que está à tua volta, seja fisicamente, ao longo de milhões de anos, seja psicologicamente, de uma forma um pouco mais intrínseca à tua vida pessoal. E tu dizes assim, não, pá, eu sou uma pessoa melhor agora do que era há um mês atrás porque tive a capacidade de mudar de opinião, de ouvir, de escutar, de me aperceber, e isto tornou uma pessoa melhor, na minha visão, daquilo que eu era antes. Qualquer pessoa que coloque logo essas barreiras, não se muda de opinião porque senão és um hipócrita, mano, estás só a fechar a porta a tu melhorares. E vais continuar a ser um merdas, possivelmente. E isso faz-me muita confusão a malta que acha que tu não podes fazer isso. Da mesma forma que esta semana, e este é o último tema, muita malta também me veio questionar, porque eu no último vídeo elogiei a pipoca mais doce. No último vídeo que eu fiz do Big Brother, porque ela teve ali três ou quatro momentos que eu vi, que eu concordei. Fiz uma estrutura no meu vídeo de ela dizer ela dizia tipo três cenas, eu concordava com duas e à terceira discordava. Ou foram mais cenas, já não lembro, mas sei que foi tipo ela dizia bué da merdas e eu concordo tanto, era sempre isso que eu dizia, concordo tanto, até que há um momento em que ela dizia na gala do Big Brother, para quem não sabe os meus vídeos, eu vejo a gala do Big Brother, faço um resumo com imagens da gala, então eu meti várias frases da pipoca e eu a dizer sempre que concordo, e uma frase que eu meti da pipoca foi ela a dizer eu não entendo porque é que se referem a nós, porque estava a falar dela e do Pedro Crespim, que é outro comentador do Big Brother, como rainhas e reis no Twitter, acho que não faz sentido. E eu aí, corta para mim no vídeo, digo, pá, espera aí, efetivamente eu sou o rei, para mim faz sentido, olha lá, estás maluca, não sei o quê, olha aqui a coroa, pronto. Puto, e a quantidade de malta que veio ficar bem ofendida. Tipo, ah, estás aí a chupar a pizza à pipoca. E eu estou tipo, bro. Primeiro. Acho que nem a pipoca ia dizer tipo, ah, eu está a falar bem de mim. Porque ela percebe o que é que eu fiz ali. Segundo. Já disse isto, já vi a pipoca atuar ao vivo a primeira vez em 2016 e achei-lhe muita graça. Não vi o solo dela, o último solo dela, mas achei-lhe graça. Em relação ao blog e às merdas do Instagram, de marcas e não sei o quê, não é para mim, óbvio. Mas eu tenho de ter noção de que ela está a fazer um ótimo trabalho como comentadora do Big Brother. Por acaso, desta vez não elogiei. Mas se eu quiser fazer só um tweet e dizer assim, porra, a pipoca é do caralho. Porquê é que eu não posso? Mas se eu fizer uma tweet a dizer, porra, a pipoca é ganda puta, já é tranquilo. Ou seja, há uma série de malta que acha estranho o Ruben Branco, rei do underground, o gajo que fala mal de todos, elogiar alguém. Eu senti isso quando eu fiz um tweet a falar bem da Cristina Ferreira. Eu acho que a Cristina Ferreira é barra na cena que faz. Podem dizer, ah, não sei o quê, mas se calhar subiu porque foi para a cama com não sei quem. Puta, então deve ser muito boa na cama. Para chegar onde chegou e as outras todas que estavam lá antes não chegaram, então ela deve foder muito bem. Se o caso for esse, deve foder muito bem. E a malta fica sempre tipo, pá, como assim estás a falar bem dela? E eu estou tipo, yeah, mano, eu não desejo mal a toda a gente, mano. Eu não sou o gajo que está aqui a ofender toda a gente. Nem nada que se pareça. Eu de vez em quando, há pessoas, reparem, respeito. Ah, foda-se. É raro, atenção, é raro. Fora da minha família e do meu grupo de amigos, há para aí 7 ou 8. Estás a ver? No mundo. Ah, não, há mais, obviamente há mais. Mas é esta ideia de que a malta tem de que, puto, se tu és um gajo ácido e tu não podes elogiar alguém, podes, mano. Podes. Ah, mas eu sou da opinião que não. Se a tua opinião é um dogma e é tão linear quanto tu não podes elogiar alguém, queria só dizer que tu, meu caro, és um merdas. Tu és um merdas. Tá? Pronto. Então é isto. Estes foram os temas desta semana. Queria falar só da corrida. Ou melhor, podcast, da cena do Lidl, do Calma Móvel e agora da Pipoca Mais Doce. E é isto, malta. E nós ficamos por aqui, tá bom? E voltamos para a semana, tá? Então vá. Mal logo, malta. Mal logo. Entretanto, o Spotify já foi à vida e agora ficamos aqui nós, Patreon. Como é? Ah, por acaso, o Cubati. Sabes o que é fixe? Primeiro, eu já me tinha esquecido que gravar com o microfone dá-me esta facilidade de andar de um lado para o outro e isso é fixe. E de eu estar assim encostado para trás. E segundo, lembra-me que eu preciso mesmo de comprar uma cadeira nova lá para cima. Pá, não pode ser para aquela casa, porque senão os gatos fodem-me esta cadeira toda, mas quando for para a outra, que já vou ter o meu escritório à parte e fechado e não sei o quê, vou ter lá uma cadeira destas que foda-se. Estou muito mais confortável, mano. Estás a ver? Muito mais, nem se compara. Mas pronto, eu agora são 4h05 da tarde, eu tenho de comer qualquer coisa, vou entrar em live às 5. E é isto, malta. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, isto está focado, não está? Tá. E desta vez já não está com umidade. Mas pronto. Para a semana espero que o podcast já saia no dia correto. Ok? Este possivelmente vai sair quase no mesmo dia com o áudio. O vídeo no Patreon vai sair com o áudio no Spotify. Não sai um bocadinho mais cedo como é habitual. Tem assim, pá, o facto de ter uns minutos extra. E é isso. Pá. Eu também vou fazer um post no Patreon para perguntas para o podcast da semana que vem ou da semana seguinte, conforme a quantidade de perguntas. E é isso, agora sim, se calhar vou-me embora. Está bem, Patreon? Então vá. Vá logo, Patreon. Vá logo. Feito, desliga-se aqui isto. Oi, já parou de gravar? Já? E agora o áudio também.